Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
O seu rádio com muito mais adrenalina no ar.
Renatinho Bad Boy.
Pois é, sou eu e vamos juntinhos aí até as 7 da noite. Claro, trazendo as principais notícias e os grandes destaques do mundo esportivo. Ao meu lado ele, o presidente campeão, José Maria de Almeida. Alô Zé, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Gabriela Esportiva.
Boa noite, Gabriela Esportiva.
Beleza, e diz pra gente aí, Zé, aquele alô esportivo, aquele alô Esporte Clube, vai pra
Olha,
quem?
Vou mandar para uma pessoa muito especial, é a professora Nani Albuquerque, do curso de comunicação da UESP, Renatinho.
Beleza, eu tive o prazer de trabalhar também com a Nani, lá na prefeitura, um beijão para ela. Nani, super noite mais que especial para você, curtindo o nosso Gabriela Esportiva. Olha, a gente vai até as 7 da noite, no oferecimento de Pai Mendonça. Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Em Leos, abraço aí pro Rafael e toda a equipe da Inforlaser, valeu!
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Vamos que vamos, trazendo os principais destaques do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Olha o Atlético de Madrid, é isso mesmo, empata e é claro, fica fora aí da Champions. A gente conta mais detalhes pra você daqui a pouquinho no nosso Gabriela Esportiva. Já já a gente vai falar da Champions, hein? Que inclusive ontem já teve o Real Madrid passando para a próxima fase. Tem mais destaques aí, Bad Boy? Tem sim, e a gente traz. Olha aí, ó. Com personalidade, Rildo diz que está bem fisicamente e pode jogar em qualquer posição pelo Bahia. Bahia fecha mais uma contratação, volante Lucas Falcão. Olha, o Vitória inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Floresta, hein? Após SAF, Botafogo gasta 65 milhões em reforços na primeira janela de transferência, hein? Paulo Souza mostra desconforto com especulação de retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Decisivo na classificação do Real Madrid, Rodrigo é exaltado por Ancelotti. Essas e outras notícias você fica por dentro agora no nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois é, José Maria de Almeida, meu presidente campeão, fala pra gente que goleada foi essa do Palmeiras, hein? Histórica na Libertadores, Zé.
É verdade, Renatinho. Noite de Rafael Navarro, né, que marcou 4 gols, né? Rony, Zé Rafael, e ainda tivemos 2 golaços do Rafael Veiga. Quer dizer, o Navarro já atingiu 6 gols marcados em apenas 2 jogos. E lembrando, foi um Palmeiras com um time alternativo, com muitas reservas no jogo de ontem. Os seus principais titulares estavam no banco de reservas, pelo tradicional rodízio, né, do elenco do técnico Abel Ferreira. Uma goleada histórica, né, de virada, porque o time saiu perdendo por 1-0, mas mesmo usando um time alternativo, eu diria que o Palmeiras deu um show, né? Numa rodada de Copa Libertadores, que tivemos em 6 jogos realizados, 25 gols marcados, o que dá uma média acima de 4 gols por jogo na rodada de ontem da Libertadores da América, Renato.
Pois é, Zé, e o mais importante de tudo isso é que a gente já começa a notar que pinta, de repente, um favoritaço para papar as competições nacionais como Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, com um elenco e com todo esse esquema que o Palmeiras vem montando, hein, Zé?
Imagine, né? Porque os críticos, né, consideram o técnico, o português, Abel Ferreira,
sim,
como um retranqueiro do futebol. Imagine se... E o Palmeiras, a gente lembra, é um clube que pouco tem utilizado aquele camisa tradicional 9, né? Talvez agora com a presença, com esse momento iluminado do Rafael Navarro, finalmente ele possa, vestindo a camisa 29, se posicionar ali como atacante centralizado, mas é um Palmeiras acima da média nesse início de Copa Libertadores da América.
E o que é bacana, Zé, que o Palmeiras está fazendo é colocando todo mundo dos pés no chão, a começar aí pela equipe técnica. Inclusive o auxiliar de Abel elogiou o Navarro e já deu avisos da goleada do Palmeiras. Ele disse o seguinte, ó: recordes não ganham títulos. Já abrindo o olho a galera para botar os pés no chão, né, Zé?
É verdade, é verdade. É um Palmeiras muito forte, muito candidato a brigar pela Copa Comebol Libertadores, eu não tenho dúvida nenhuma. É um dos candidatos reais ao tricampeonato desta importante competição. E a gente percebe também que um Palmeiras, embora não tivesse um início, né, como esperado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde perdeu dentro de casa para o time do Ceará, mas a gente lembra que o Campeonato Brasileirão da Série A é uma competição de pontos corridos. Eu não acredito que seja a competição preferida do time do Palmeiras. Palmeiras se especializou em jogos de mata-mata, né? Tem sido uma equipe muito forte na Comebol Libertadores e começa essa competição já disparando com excelente saldo de gols, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos conquistados, sem dúvida nenhuma, largando entre as principais equipes que estão disputando a Libertadores 2022.
Beleza, olha aí, o Palmeiras liderando o grupo A aí, como o Zé Maria falou, com 6 pontos, hein? 6-18.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
Pois é, e ontem também foi a vez do Flamengo jogando em casa. Ainda meia desconfiada a sua torcida. Mais uma vitória para, de repente, dar uma relaxada aí no trabalho do Paulo Souza. E, de repente, a gente sentir que alguns jogadores estão voltando a mostrar o seu futebol, como é o caso do Everton Ribeiro, que há um bom tempo não faz uma bela partida como a que foi feita ontem, né, Zé?
É verdade. Muito bem colocado, porque o Flamengo teve uma queda, né, de rendimento nesse início de trabalho do Paulo Souza. Mas a gente já percebeu, por exemplo, no jogo de ontem, o Arascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, mais próximos, né? E o futebol do Flamengo ficou mais arrumado, ficou mais forte ofensivamente. Foi um Flamengo que venceu sem sustos, né? O Talheres, por 3-1, e também assumindo, né, a liderança no seu grupo, né, dessa Conmebol Libertadores.
Pois é, Zé. Agora, a grande questão da história da noite é na coletiva, a imprensa ainda naquela pressão, ainda naquela situação de colocar o JJ na sombra aí do Paulo Souza, e o Paulo Souza também não fugiu aí das perguntas e disse que para ele é muito desconfortável toda hora ficar tocando nessa situação do JJ que uma boa parte da imprensa quer empurrar essa situação, muitos torcedores saudosistas, mas tem que entender que a era JJ no Flamengo passou, querendo ou não, hein, Zé?
É verdade, passou, isso ficou lá no, em 2019, mas o homem venceu tudo, Renato. Quer dizer, o homem teve números, né, impressionantes na temporada de 2019 e será sempre uma sombra em qualquer treinador que esteja trabalhando no time do Flamengo. Mas a gente percebe que o momento agora é do Paulo Souza, né? Reencontrar a sua melhor formação. Ele, em 15 partidas já realizadas, utilizou 14 escalações diferentes, já conhece o elenco perfeitamente. E, claro, aquele quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, é um quarteto muito diferente, eu diria muito especial. Com o Everton Ribeiro crescendo de produção, né, e o próprio Bruno Henrique também, entendeu? É um Flamengo, será sempre um Flamengo muito forte, porque não há dúvidas, não há questionamentos com relação à qualidade do plantel do time do Flamengo. Então vejo que esse jogo no Maracanã de ontem, diante de um clube da escola argentina, né, o Flamengo já se comportou um pouco melhor, e esses jogadores não estiveram tão distanciados, né, estiveram mais próximos, né, e isso fluiu, né, deu uma sequência de ações ofensivas, e esse é o Flamengo que a torcida quer, né, o Flamengo chegando aí. Agora, claro, que o Jorge Jesus será sempre uma sombra pelos números construídos na temporada inesquecível de 2019.
Pois é, enquanto ele estiver desempregado, com burro na sombra, até julho ainda recebendo o restinho da sua rescisão, enquanto ele não venha público e dizer que não tem interesse nenhum com o Flamengo, vai ser sempre aí sombra de qualquer treinador por lá, né, Zé?
É verdade, isso tira, né? Isso incomoda.
É, né? Verdade.
Isso tira a tranquilidade também, incomoda. O importante é que o Flamengo, o próprio Flamengo, né, está mudando a crise que quase se instalou no time da Gávea, né? Então a gente percebe que o clima já é outro, o clima já é diferente, né? Arrascaeta talvez tenha sido o único jogador desse quarteto que não perdeu a intensidade, e a grande novidade no jogo de ontem foi o crescimento do futebol do Everton Ribeiro. É um Flamengo com esse quarteto e com Everton Ribeiro mantendo a intensidade, será sempre uma equipe muito, muito forte, disputando as principais competições do futebol sul-americano.
Ok, ontem a gente inclusive já teve a estreia do Santos, o goleiro que foi contratado junto ao Atlético Paranaense. A gente já viu que o time já tem mais uma segurança, é um goleiro mais experiente, um goleiro de seleção brasileira.
Ele passa uma tranquilidade maior.
Verdade.
Muito embora ontem tenha pouco, não teve muito trabalho, muito destaque no jogo de ontem, muitas finalizações passaram longe do gol do Flamengo, mas a gente percebeu, é um Flamengo mais tranquilo, né, com a presença do Santos. É um jogador de nível de seleção brasileira, é um jogador também já muito experiente, vai ajudar muito, vai fortalecer ainda mais o sistema defensivo do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma.
Ok, o Flamengo só precisa, de repente, Zé, dar uma lavagem lá de descarrego naquela zaga, porque o Rodrigo Caio está se recuperando, está voltando, né? O Pablo chegou machucado, o Gustavo Henrique se machucou, e aí de repente, há poucos, a gente teve aí o jogador que chegou agora também aí do Bragantino, tá certo? Já se machucou, e ontem o Arão jogou improvisado, deu os molezinhos lá, no momento que inclusive estava crescendo de produção, o Mateuzinho se machucou, o Rodinei entrou meio perdido, o Fabrício Bruno ainda se recupera, então tem que fazer uma sessão de descarrego naquela zaga ali do Flamengo, hein, Zé?
Eu diria para você que esse sistema defensivo tem sido a preocupação maior do time rubro-negro, né? Porque o Flamengo ainda não... Muitas contusões, isso acaba atrapalhando muito, né? Os seus principais zagueiros, né? o Mateuzinho vinha crescendo de produção, vinha sendo nos últimos jogos uma peça de fundamental importância, não só no sistema defensivo, mas a presença do Mateuzinho fortaleceu mais o lado direito do ataque do time do Flamengo, mas enfim, essas contusões acabam atrapalhando, mas o elenco do Flamengo, Renato, é um elenco muito grande, muito qualificado, e certamente esse time crescendo de produção, a gente vai absorver aquele ditado popular que é muito forte. Para uma grande defesa, um grande ataque é a solução. Entendeu? Quem sabe é um Flamengo que tem. Eu continuo achando o elenco do Flamengo muito diferente, muito qualificado. É um time muito forte, claro, é um início de trabalho, né? Os jogadores do Flamengo estão conhecendo o português, e o português também está percebendo, fez muitas mudanças, fez muitas alternativas, claro que ele também está começando a enxergar que tem jogadores, né, que quando são improvisados, né, acabam criando situações de dificuldade. Veja que ontem o William Arão, que é um volante, né, jogando de zagueiro, seria muito natural que ele sentisse a posição, porque não é um defensor daquela posição, está, né, improvisado, como o nome já diz, mas Arão sempre teve uma participação muito importante ali na frente da zaga, protegendo o seu sistema defensivo, saindo, é um jogador que sai, que chega na cara do gol, que tem um cabeceio também muito diferente. Enfim, o elenco do Flamengo, Renato, quando esse elenco voltar a jogar com aquela intensidade que a gente viu em 2019 e em muitos momentos na temporada passada, será sempre um elenco muito forte para as três competições privilegiadas pelo Flamengo, que são, sem sombras de dúvidas, né, a Conmebol Libertadores, né, o Campeonato Brasileirão da Série A e a Copa do Brasil.
Beleza, vamos que vamos. Agora são 6 horas e 28 minutinhos. Boa noite pra você que tá na estrada. Muito obrigado pela gostosa carona que nos dá. A turma das academias, você das caminhadas, você da malhação, você indo pra faculdade, na sintonia da melhor da região. Aos nossos amigos taxistas, motoristas de aplicativo, valeu pela gostosa sintonia, hein?
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
E ainda falando de Libertadores, hoje teremos um clássico mineiro. Teremos Atlético Mineiro e América Mineiro pela Libertadores. Inclusive, o Atlético está buscando a 10ª vitória seguida na competição, hein, Zé?
É verdade, muito bem colocado, né? Um Atlético muito qualificado, muito diferente, né? Muito vertical nesse início de temporada. O Atlético já conquistando logo no início da temporada dois troféus muito importantes, né? Então é um Atlético também demonstrando esse bom momento de Hulk, né, Renato? Isso. E aliás fica aquela pergunta, né? Será que o Hulk, por exemplo, a gente tem dois questionamentos, né? O Hulk não é um cidadão brasileiro? O Rafael Veiga, meio atacante do time do Corinthians, é um cidadão argentino? A gente se questiona, porque são os dois jogadores mais diferentes do futebol brasileiro nesse início de temporada, e a gente não vê nenhuma oportunidade do próprio Hulk, do próprio Rafael Veiga estarem fortalecendo a seleção brasileira em um ano de Copa do Mundo, né? Então o Atlético é um time muito forte, se qualificou ainda mais, e claro, faz um jogo esta noite muito diferente, né? Porque é um clássico, né, do futebol mineiro. Mas a competição é Conmebol Libertadores. Então, um jogo das 21 horas, Atlético e América. Vamos ver. Mas tudo indica que é um Atlético muito favorito. E o Hulk quebrando números, né, nesta temporada iluminada do Galo Mineiro.
Pois é. E você tocou em uma situação muito importante. A seleção brasileira, nos últimos tempos, vem se tornando uma seleção brasileira internacional que esquece de muitos jogadores no Brasil. E é aquela situação, né? coisa triste e até chata para a própria CBF, que organiza o próprio Campeonato Brasileiro e tem jogadores em destaque como Hulk e também como Rafael do Palmeiras, que não tem espaço na seleção brasileira.
Então, essa tem sido a tônica, né, das últimas convocações. Tanto que o Daniel Alves apressou sua volta ao futebol espanhol, facilitou sua volta, e todo mundo sabe, né, que Daniel Alves voltou com uma outra realidade salarial para jogar no time do Barcelona, porque é uma seleção iluminada pelos jogadores que atuam no futebol europeu. Poucas são as oportunidades. Nesse momento, só o goleiro Everton, né, do Palmeiras, estaria confirmado nessa Copa do Mundo desse final de ano no Catar. Mas o que a gente observa dentro de campo é uma intensidade diferente. O Hulk, os gols do Hulk são de bela feitura. Quer dizer, é um jogador muito qualificado, muito diferente, vivenciando o seu melhor momento da sua carreira. A gente poderia, sim, acreditar numa oportunidade para que, numa lista de 23, de 26 atletas, né, a possibilidade de pelo menos a gente ter mais dois jogadores, porque só temos um do futebol do Brasil, né, que é o Everton do Palmeiras, mas o Rafael Veiga e o Hulk, no meu entendimento, já merecem um olhar diferenciado, de mais carinho do Tite, porque seleção é uma coisa diferente, Renato, ainda mais no ano de Copa do Mundo, com a responsabilidade de disputar mais uma Copa do Mundo, né, e carregando os últimos fracassos, quando desde a campanha da Copa de 2006, nós não conseguimos mais avançar às quartas de finais dessa competição mundial. Caímos em 2006, caímos em 2010, caímos também em 2014, além da queda, tivemos aquele vexame, né, do 7-1 do Mineirão, e caímos também com o próprio City em 2018 na Copa da Rússia para o futebol da Bélgica. Então o que a gente espera é que seja uma seleção com mais intensidade e que os melhores tenham a oportunidade de defender a camisa amarelinha da seleção do Brasil.
Ok, e só pra gente fechar aqui a situação Atlético Mineiro e América Mineiro no jogo de hoje, o Galo busca manter a invencibilidade de 19 jogos contra o Coelho, que vai tentar, além de quebrar o tabu, vencer o primeiro jogo da competição. Então fiquem atentos, hein? Atlético Mineiro e América Mineiro, sim.
Oi, Renato. Oi. E temos também, nessa rodada desta quarta-feira, né, da Copa Libertadores, temos mais clubes brasileiros também. Por exemplo, o Corinthians, né, enfrenta o Deportivo Cali. Né? Então é um Corinthians muito questionado, porque na primeira rodada perdeu, né, na estreia desta competição. E o Corinthians do Vitor Pereira, que atua sempre naquele esquema 4-2-3-1, busca a sua primeira vitória diante do Deportivo Cali, esta noite, na Conmebol Libertadores. Depois do show do William no jogo do Engenhão, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro, fica aquela expectativa de uma possível recuperação do Timão, que vai ter aí o William, Paulinho, Renato Augusto e Roger Guedes como os seus principais jogadores do seu elenco neste jogo desta noite pela Conmebol Libertadores. É um Corinthians buscando a vitória, né? Um Corinthians jogando pressionado porque perdeu para um time inexpressivo na primeira rodada da Conmebol Libertadores.
Pois é, essa chamada era para depois dos comerciais, mas você já trouxe aqui, então a gente lembra aí a galera que hoje tem Timão, hein? É isso aí, gente, então se liga. Só vou passar o horário aqui para a galera ficar ligado. Hoje, na Neoquímica Arena, às 21 horas, Corinthians e Deportivo Cali. Então, galera corintiana aí que tá na expectativa desse jogão de bola, olha aí, ó, a gente já traz o provável time para hoje. Então, chega para cá porque a gente já começa a passar as informações aí desse jogo que acontece hoje às 21h, tá bom? Lembrando aí, ó, o Timão vem de um tropeço, claro, como o Zé acabou de dizer, diante do Always Red da Bolívia, tá? Lá em La Paz. Mas hoje, mesmo após vencer o Botafogo por 3-1, o Timão terá mudanças. Renato Augusto, por exemplo, que ficou no banco nos 90 minutos no Rio, deve chegar com todo o gás nesse time titular, hein? No treino de ontem, Vitor Pereira montou a zaga com Gil e Raul Gustavo, tirando João Vitor da equipe titular. A troca, porém, ainda não foi confirmada. O possível time para hoje será o Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo ou João Vitor e Lucas Piton. Duqueiroz, Maicon ou Paulinho ou Cantilho e Renato Augusto, William, Mantuan ou Jô e Roger Guedes. Lembrando que o Fagner volta ao time após se recuperar de lesão e cumprir suspensão no Brasileirão. Fechado, Zé?
Fechado. É um Corinthians forte. Você falou do Renato Augusto, né? Renato Augusto, rapaz, é um volante diferenciado. Ele joga com camisa número 5, ele joga também de segundo volante, e eu não tenho dúvida que ele atuaria também com a mesma perfeição como meio atacante, né? Aquele tradicional camisa número 10, porque é um jogador que tem uma precisão de passe impressionante. Quer dizer, o time dele é sempre um time vertical, é um jogador diferente, descansado porque não fora utilizado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Isso fortalece ainda mais as ações de um Corinthians que seja um Corinthians, né? Sempre pressionado, porque jogos do Corinthians são sinônimo de casa cheia, né? E um Corinthians muito forte buscando a sua recuperação na competição da Copa Libertadores.
Beleza, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta com mais Gabriela Esportiva. Fechado, Zé? Segura aí!
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Beleza, estamos de volta com mais Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça, hein? Agora faltando 13 minutinhos para as 7. Boa noite para você que está chegando no rádio agora, sintonizando a Gabi, para você que está no carro, valeu pela gostosa sintonia. Zé Maria de Almeida, presidente campeão. Olha só, o Manchester segurou o empate com o Atlético de Madrid e vai à semi da Champions, hein? As semifinais da Liga da Champions acontecem nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio. O Liverpool vai enfrentar o Villarreal e o Manchester City vai enfrentar o Real Madrid. Grande clássico. Inclusive, o Firmino marcou duas vezes pelo Liverpool, que empatou com o Benfica e avançou nessas semifinais. A gente aproveita também para mandar aquele abraço para o nosso querido Bilt Helser, que está sempre aí na sintonia do Gabriela Esportiva. Tá certo, Zé?
Tá certo. São as quatro equipes mais qualificadas, né? Dessa que é, na minha opinião, a principal competição do futebol europeu. Claro que Chelsea, né, Bayern de Munique e Atlético de Madrid eliminados, são três gigantes do futebol europeu também, mas enfim, a gente percebe que chegamos, né, no momento derradeiro dessa competição e consigo acreditar que o Real Madrid, entendeu, porque conseguiu se superar no jogo de ontem, depois de estar perdendo por 3-0 para o time inglês. Então, para mim, o Real Madrid tem tudo para conquistar mais um caneco dessa importante competição do futebol europeu.
Agora aqui será jogaço, Gerard. City e Real Madrid, hein?
Com certeza, nível muito elevado, né, Renatinho? É por isso que a gente que faz futebol e que defende, né, que a seleção brasileira precisa fazer uma pré-temporada de verdade, a gente pede muito, né, que nessa preparação a seleção brasileira possa atuar com as seleções do futebol europeu, né, que aonde estão os jogadores mais diferenciados, né, os jogadores, para a gente aprimorar qualificar melhor o nosso trabalho. Eu não consigo enxergar uma seleção brasileira apenas disputando eliminatórias sul-americanas e preparando, dando sequência a um trabalho para disputar uma Copa do Mundo no Catar, que a gente entende que seria, a seleção deveria chegar em novembro, em dezembro no Catar, mais qualificada. E essa qualificação só virá com os jogos dentre as melhores equipes do ranking das seleções do futebol da Europa.
Beleza, olha a hora aí para você não se atrasar, hein? Faltam 10 minutinhos para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Olha, Zé, apresentado oficialmente hoje pelo Bahia, o atacante Rildo afirmou que está bem fisicamente, que pode jogar em qualquer posição, hein? Ele, que é formado no Grêmio, revelou o planejamento que o Bahia ofereceu e foi preponderante para que ele acertasse com o clube.
Eu cheguei a ver no início, logo no início do Campeonato Gaúcho, alguns jogos desse atacante do Grêmio, o Rildo, né? É um jogador da base, jogador muito novo, viu, Renatinho, de 22 anos, salvo engano. Vejo como um nome que pode, sim, vir a fortalecer o time tricolor. Especialmente pela contusão, né, do Hugo Rodanega, né? Porque o colombiano já tem uma certa idade, né? E esse tipo de contusão demora mais um pouco. Então é um Bahia muito que teve, finalmente conseguiu ter uma estreia em noite de muita inspiração do Vitor Jacaré, praticamente um atleta desconhecido, né? Descoberto lá no futebol cearense pelo Guto Ferreira, mas enfim, aquela vitória deu tranquilidade ao time do Bahia. Então é um Bahia que, por exemplo, não vai ter o seu principal jogador em razão dessa contusão, mas é um Bahia que já vai ter um comportamento muito diferente num jogo muito difícil nessa segunda rodada, porque esse jogo da sexta-feira entre Náutico e Bahia nos Aflitos, né? É um jogo muito importante, porque uma nova vitória daria muita tranquilidade ao time tricolor nessa caminhada, sonhando com a volta ao futebol da Série A.
Pois é, e lembrando também que o Bahia acertou ontem a contratação do volante Lucas Falcão, de 23 anos, hein? O tricolor só precisava registrar o contrato do atleta na Confederação de Futebol pelo prazo limite. O cadastro do boletim informativo diário pode ser feito também em outro momento. Lembrando que ele é natural de Feira de Santana, Lucas Falcão tinha vínculo com o Avaí. Neste ano, no entanto, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. O contrato...
Que foi um dos finalistas, né?
Sim.
Do Campeonato Gaúcho, então certamente é um jogador que poderá ajudar. O futebol, a temporada do Bahia, Renato, é uma temporada diferente. O Bahia vai disputar um campeonato brasileiro da segunda divisão.
Sim.
Então tem que trazer realmente jogadores, né, que tenham uma identificação com a Série B. A Série B não é essa coisa de que o futebol da Série B é igual ao futebol da Série A. É muito diferente. Os campos são de piores qualidades, entendeu? A dificuldade é maior, a marcação também é muito dura. Então, é um Bahia que começa a criar um elenco muito diferente, por exemplo, do elenco, do último elenco do Bahia, que disputou uma Série A. Mas eu consigo enxergar nessa montagem do time do Bahia uma equipe competitiva para brigar aí pelas únicas 4 vagas da Série B, que vão reacender ao futebol da Série A.
Ok, vamos que vamos. Tem mais informações pintando.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Eu sou leão da barra, tradição.
Olha, aí, Zé. O Vitória inicia a venda de ingressos para o jogo contra o Floresta, hein? Inclusive, os bilhetes já são comercializados pelo site do futebol. As bilheterias do Barradão vai funcionar somente no dia do jogo. O setor da arquibancada custa R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia. Lembrando que o confronto acontece sábado, às 20h30 no Barradão, e é válido aí pela segunda rodada da Série C. É um momento importante em que a torcida do Vitória precisa abraçar o time, principalmente quando o time joga em casa, né, Zé?
É verdade, né? É verdade. Eu, por exemplo, fiz muitas críticas a esse elenco do Vitória, porque esse elenco não passou confiança, né, no início da temporada, sendo mais uma vez eliminado das semifinais do Campeonato Baiano. Mas, por exemplo, a notícia de ontem da contratação dos três garotos lá do Atlético de Alagoinhas, eu vejo como as contratações mais importantes do time do Vitória, Renato, porque Dionísio, Miller e Thiaguinho são jogadores que a gente já conhece há muito tempo, né? Dionísio, há mais de 5 anos, apareceu como atleta profissional. Dionísio e Miller são dois filhos da região do Sudoeste, da cidade de Itapetinga, né? E o Dionísio se profissionalizou primeiro. Há mais de 5 anos ele apareceu no Vitória da Conquista, né? Já praticando um futebol diferenciado. O Miller demorou mais, porque o Miller teve uma experiência ruim em Feira de Santana, em 2013, e de repente já não queria mais se profissionalizar. Com o surgimento da Covid-19 e a paralisação do campeonato intermunicipal, o Miller não teve outra alternativa e aí se profissionalizou. Eu lembro que ele esteve na final de 2019, eu estava lá no estádio Primaverão, aquele jogo de intermunicipal entre Itapetinga e a seleção de Itamaraju, e o presidente Albino Leite, que estava chegando naquele momento no Atlético, estava também no camarote. E Albino, conversando comigo, sentamos juntos, ele me disse: olha, Zé Maria, minha vinda aqui hoje é para contratar 2 jogadores da seleção de Itapetinga, o que de fato aconteceu. Ele levou o Miller e levou também o lateral esquerdo, Filipinho. O Miller está completando já 3 anos no Atlético de Alagoinhas. Quer dizer, um jogador que surpreendeu, entendeu? Mas surpreendeu de forma muito positiva, atuando até como falso camisa número 9, embora seja meio atacante a posição de origem dele, e ao lado de Dionísio, que é um jogador que o Miller já conhecia desde a escolinha de base de Itapetinga. Futebol é interessante, rapaz. Acabou juntando nos últimos 3 anos esses 2 jogadores que jogaram juntos quando eram garotos e atuavam por uma escolinha de Itapetinga. E a presença de Thiaguinho, jogador revelado no norte do estado, né, pelo Juazeiro, na base do Juazeiro Social Clube. Sem dúvida nenhuma, o atacante de beirada mais incisivo do futebol do momento, do futebol profissional da Bahia. Então, acreditem naquilo que a gente está colocando aqui, porque esses jogadores a gente já conhece há algum tempo. Dionísio, Mila e Thiaguinho são jogadores com condições de brigar pela titularidade desse time do Vitória. Acho que o Vitória fez um grande negócio, primeiro porque é uma mão de obra qualificada, entendeu, para o momento, e certamente dentro da realidade salarial do Vitória, disputando um campeonato brasileiro da Série C. Para o jogo de sábado, diante do Floresta, pela segunda rodada, só o Miller já estaria regularizado, né? O Dionísio e o Thiaguinho ainda não foram inseridos no bid da CBF, mas enfim, Renato, são 3 promessas, 3 jogadores diferentes, 3 jogadores que foram importantíssimos no bicampeonato do time do Atlético de Alagoinha.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Pois é, estamos chegando aí no finalzinho do nosso Gabriela Esportiva, mas antes a gente tem mais informação aqui para trazer, inclusive a gente falando sobre o Botafogo, que gastou 65 milhões em reforços na primeira janela de transferência, hein? Lembrando que o empresário americano John Textor reforçou o elenco alvinegro com 11 novos jogadores, apesar de ter pago por 6. No entanto, o valor pode variar com algumas aquisições que foram feitas em dólar e algumas parceladas. A contratação mais cara feita pelo Botafogo foi o meio-campista Patrick de Paula, de 22 anos. O clube desembolsou 6 milhões de euros, o equivalente a 33 milhões na época da transferência para tirá-lo aí do Palmeiras. Foi a maior transação da história da estrela solitária. E a gente acredita que se realmente o Patrick de Paula voltar com a cabeça no lugar, pode ser um dos grandes destaques aí do Botafogo, né, Zé?
Embora ele teve uma atuação muito apagada, né, na primeira rodada, no jogo de domingo, né, do Botafogo. Então, foi um Corinthians muito forte, muito decisivo, né, naquele jogo. E o Patrick de Paula, estamos falando de um jogador jovem, bicampeão, né, da Copa Libertadores pelo time do Palmeiras, esteve uma atuação muito discreta, mas enfim, é um Botafogo que pode sim crescer na competição. A gente percebe que essa parceria, esse SAF, a constituição do SAF do Botafogo, já teve um investimento considerável, né, nesses tempos de pouca receita, né, e de investimentos de 63 milhões de reais. Enfim, vamos torcer para que dentro de campo o Botafogo possa ter uma melhor qualidade nessa sua volta ao futebol da elite do futebol do Brasil.
Pois é, então por aqui a gente vai fechando hoje mais um Super Gabriela Esportiva. Zé, muito obrigado pela sua parceria hoje.
Um abraço, Renato. Paz para você, paz para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta, né, para fechar a semana aqui na Rádio Gabriela. Forte abraço, boa noite.
Valeu, Zé, forte abraço, ótima noite para você também. Obrigado a todos que estiveram com a gente em mais uma edição do nosso Gabriela Esportiva por hoje, hein? Amanhã tem mais com Tony Café, tá bom? Lembrando, Gabriela Esportiva, oferecimento Pai Midonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InforLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Tá chegando aí o Super Top 15 Gabriela FM. Com ela, a locutora, malhadora e dançarina, Carla Menini. Boa noite, Carlinha. O que houve? Pode puxar aí o microfone, fica à vontade, Carlinha. Você ficou vermelha, Carlinha.
Eu tô bonita com Tony Café e Bad Boy, viu?
O que foi que houve?
Ontem, Tony, a crossfiteira. Hoje a dançarina. Mas é isso mesmo.
Eu não gosto de falar que crossfiteira, porque o pessoal de repente pode entender outra coisa. Esse negócio de teira.
Teira. Ai, Bad.
Carlinha, boa noite pra você, bom trabalho, tá?
Valeu,
bom,
Bad linda. Boy, boa noite.
Galera, fique com Deus e com a Carla Menezes. A gente se vê amanhã, bem cedinho, a partir das 8 da manhã, logo após o Gabriela, ou melhor, onde aí, o Tropa de Elite, com os meninos aí, o Robertinho Scarpito e o Marinho Santos. Gente, ótima tarde, melhor, ótima noite a todos. Fiquem com Deus e valeu pela gostosa sintonia. Se liga aí, hein? Tá chegando o Top 15 Gabriela FM com ela, Carla Menezes. Aqui, naquela que faz a sua trilha sonora.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.